Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos, pelo menos, até à, embora adiantada a hora, pelo menos até às 8 da noite iremos, logo veremos depois como é que fazemos com os trabalhos. Apenas dar-vos uma nota prévia que tem a ver com o seguinte. Penso que é do conhecimento de toda a gente, é público, de resto, que está ainda por ser resolvida a questão, em termos de deliberação da Assembleia da República, relativamente à situação do nosso colega deputado Paulo Trigo Pereira. Do meu ponto de vista, enquanto presidente desta comissão, até eu ser informado formalmente por parte de quem direito, seja uma deliberação da Assembleia, seja pelo presidente da Assembleia da República, para mim o doutor Paulo Trigo Pereira é, o deputado Paulo Trigo Pereira é membro desta comissão até que essa situação seja alterada. Eu sei que essa alteração vai eventualmente implicar uma alteração do número de deputados na comissão, mas é para mim questionável que o deputado Paulo Trigo Pereira, como qualquer deputado, independentemente do grupo em que se integre ou da natureza independente que queira colocar no seu mandato, tem o direito de participar nas comissões. Faz parte desta comissão desde o início e até haver uma deliberação diferente da parte da Assembleia, para mim é membro de pleno direito. Eu sei que estamos em sede, em período de votações indiciárias, portanto nem sequer estamos a tomar deliberações propriamente ditas em termos definitivos por parte da Comissão e, porventura, o problema formalmente, do ponto de vista jurídico, nem sequer se colocaria. Mas não quero deixar para que fique clara esta minha interpretação, de deixar esta explicação aos senhores deputados, pensando, obviamente, que era útil, o mais depressa possível, que a Conferência de Líderes, o Presidente da Assembleia, o próprio Plenário, através da aprovação de uma deliberação, estabilizasse definitivamente a composição das comissões, que eu não sei como é que vai ficar em definitivo, mas também não são decisões que eu possa tomar autonomamente. E, portanto, queria-vos dar apenas esta indicação, peço a compreensão de todos para a mesma, e penso que em qualquer que venha a ser o desenlace futuro, nada será prejudicado, nada ficará prejudicado por causa desta interpretação. O deputado António Filipe pediu uma palavra antes de para uma interpelação à mesa. Faça favor.
Olá, Sr. Presidente, muito obrigado. É sobre o andamento dos trabalhos, não relativamente à reunião de hoje, mas em geral, e aliás, correspondendo a um anúncio que tivemos a oportunidade de fazer publicamente há algumas horas atrás. E que tem que ver com o seguinte, num dos próximos dias, das próximas semanas, vai ser debatida em plenário uma petição de cidadãos que se refere, embora que parcialmente, a uma matéria que tem estado em discussão nesta comissão, que diz respeito ao enriquecimento injustificado. É uma petição que não diz apenas respeito ao enriquecimento injustificado, diz respeito a outras matérias, do nosso ponto de vista menos estimáveis, mas diz respeito também ao enriquecimento injustificado. Sucede que, do nosso ponto de vista, e sendo que essa matéria é objeto de propostas apresentadas nesta comissão por vários partidos, que já procedemos a essa discussão até com algum detalhe, e que esta comissão se ocupa de um conjunto muito vasto de matérias, algumas das quais até são suscetíveis de levar a uma discussão porventura mais demorada, do nosso ponto de vista justificar-se-ia, como forma até de dar satisfação a essa petição de cidadãos, que se pudesse extrair desde já a questão do enriquecimento injustificado e proceder à sua votação separadamente das restantes matérias. E assim, quando essa petição fosse discutida, já seria possível levar a plenário, em data próxima, para a votação final global, uma decisão legislativa respeitando ao enriquecimento injustificado. E, portanto, a nossa proposta é essa. Se houvesse anuência ou concordância dos mais grupos parlamentares relativamente a essa proposta, nós poderíamos com vantagem extrair essa matéria, dar-lhe prioridade e resolvê-la independentemente de outras matérias mais gerais que importa e de matéria diversa que estão em discussão nesta comissão. E, portanto, era essa proposta que deixávamos à consideração dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu responder-lhe de imediato, mas vejo que há mais pedidos do mesmo teor, imagino que sobre o mesmo assunto. É sobre o mesmo assunto. Sendo sobre o mesmo assunto, eu darei a resposta depois de ouvir quem se queira pronunciar antes. Senhor deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, é a primeira reunião do ano, portanto desejo a todos bom ano, não o tendo feito ainda, mas ainda estamos no, na primeira quinzena, ainda se pode fazê-lo, no quadro dos trabalhos da Comissão, para que ela leve os seus trabalhos a bom porto, e dava nota quanto a esta sugestão do PCP do seguinte: obviamente compreendemos a motivação, no fundo, de haver uma petição pendente que abordará parcialmente alguns dos temas que estão em discussão na Comissão. No entanto, eu penso que por duas ordens de razão não me parece viável uma digamos, autonomização ou uma é isso mesmo, uma autonomização das iniciativas legislativas nesta matéria. Por um lado, por razões de substância, da forma como estamos a construir o tipo em causa. Como o tipo em causa pressupõe a integração nos trabalhos associados às declarações de património, rendimentos e interesses, obviamente sem termos por concluído esse trabalho da definição do que é que consta das declarações de património, rendimentos e interesses, da metodologia para fazer a declaração, dos prazos para as respectivas notificações e por aí fora, torna-se inviável, na falta deste pressuposto, que será um elemento do tipo do crime de enriquecimento não declarado, poder autonomizar algo cujos seus pressupostos estão ainda todos em discussão nesta sede. Aliás, nós, no conjunto das propostas de alteração que remetemos, e já agora aproveitava para fazer essa clarificação que pode não ter ficado explícita do documento que remetemos, nós procurámos até integrar apenas no anteprojeto de regime geral todas estas matérias. Anteriormente tínhamos dois diplomas, um sobre a alteração da Lei Geral Tributária e outro com a introdução de alterações em sede penal, que optamos por integrar todos. Portanto, se não ficou claro da proposta, porque de facto não o dissemos expressamente, deixamos cair essas alterações, que era da LGT, que era outra do tipo penal, para que fique tudo efetivamente num único diploma. E portanto, por essa razão, nos parece que não é viável essa extração, neste caso concreto, deste tipo penal. O meu segundo argumento e a segunda coisa que gostaria de sublinhar é que a metodologia desta comissão, e não querendo com isto estar a fazer contraditório para fora, mas eu acho que também é importante que isto fique sublinhado, a metodologia adotada pela comissão foi a de produzir um resultado final global em conjunto, isto é, face a notícias que saíram entretanto, que davam nota do conjunto de dias que esta comissão funcionava sem ter produzido diplomas, nunca foi suposto na filosofia de trabalho desta comissão que ela fosse produzindo diplomas ao longo da sua vida. O que está previsto, e parece-me que corretamente, é que ela faça uma revisão global da legislação aplicável à transparência e ao estatuto dos titulares dos cargos e que, no fim, com coerência e com uma visão de conjunto, de forma a garantir remissões mútuas e, no fundo, uma verdadeira integração sistemática destas matérias, produza então um pacote muito extenso de diplomas na sua reta final. Portanto, por isso também não nos pareceria avisado quebrar essa metodologia de trabalho, que, apesar de demorar mais tempo, é que dá mais garantias de que a legislação a aprovar é de qualidade.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, tanto quanto julgamos saber, o Partido Comunista Português estará a referir-se à petição número 489-13 da terceira sessão legislativa, cuja discussão já está agendada para o próximo 6 de janeiro. E depois, portanto, analisando o conteúdo concreto da petição, o que ela sugere é que seja feito um referendo nacional no sentido de auscultar os cidadãos se a Assembleia da República deve ou não legislar sobre a delação premiada e o enriquecimento injustificado. Matérias que, na nossa perspectiva, estão fora do âmbito do mandato, digamos assim, que tem esta Comissão, cujo objetivo é apreciar a legislação que existe neste momento no sentido de providenciar um reforço da transparência para o exercício de funções públicas. Sucede, por outro lado, que nestes diplomas que nós estamos neste momento a analisar, a delação premiada inexiste em absoluto, não há nenhum preceito que possa ser qualificado como, portanto, regulando esta matéria, e também, na nossa perspectiva, não podemos falar que existe aqui um tratamento do enriquecimento injustificado no sentido abrangente, pois a figura tanto pode ser aplicada aos titulares de cargos políticos como aos cidadãos em geral. E, portanto, na nossa perspectiva, pensamos que não terá muita justificação estar a interromper os trabalhos desta Comissão, até porque para fazermos aquilo que o Partido Comunista Português está a sugerir, teríamos que proceder à análise daquilo que são os diplomas para tentar expurgar as matérias que pudessem ser consideradas como estando abrangidas por esta petição e, portanto, nossa perspectiva, o que tem justificação é que se continuem os trabalhos tal qual estava previsto e não estarmos agora a arranjar aqui mais, digamos, uma forma de estar a impedir que cheguemos finalmente a decisões concretas sobre aquilo que tem sido o teor dos nossos trabalhos. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu não tenho mais pedidos de palavra. Vou tentar responder primeiro, pois se o Sr. Deputado quiser usar a palavra novamente, tentar responder, uma vez que houve uma interpelação à mesa e eu tenho que responder a ela. Relativamente à questão, independentemente da pronúncia agora feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Álvaro Batista, que podem relevar para aquilo que eu vou dizer a seguir, mas independentemente dessas intervenções, a resposta à interpelação à mesa do Sr. Deputado António Filipe pela minha parte é a seguinte. Eu acho que não é aceitável que qualquer intervenção externa ao trabalho da Comissão, seja através da apresentação de uma petição, seja porventura através de uma qualquer outra iniciativa externa à Comissão, isso condicione o andamento normal dos nossos trabalhos, porque seria criar um precedente gravíssimo. Qualquer iniciativa externa poderia ter por condão paralisar ou bloquear ou atrasar o funcionamento dos trabalhos da Comissão. Portanto, o que eu digo, a resposta que eu dou ao Sr. Deputado António Filipe é se algum senhor deputado, e nomeadamente o Sr. Deputado António Filipe, pretender, por causa ou com fundamento em alguma concordância com algum elemento externo a esta Comissão, solicitar uma alteração da ordem de trabalhos ou uma suspensão dos trabalhos da Comissão, faça-o e eu colocarei à votação do plenário da Comissão, como é a minha obrigação. Se isso não acontecer, se é uma mera interpelação à mesa, a minha resposta é de que os trabalhos da Comissão não são condicionados por iniciativas externas que não tenham que ver com o mandato próprio interno da Comissão. E, portanto, até chegar à mesa qualquer proposta concreta de um membro desta Comissão no sentido de serem alteradas a ordem dos trabalhos ou ser suspenso os trabalhos da Comissão, eu continuarei de acordo com aquilo que continuarei a dirigir os trabalhos da Comissão de acordo com aquilo que está acertado e o mandato que nós temos. Sr. Deputado António Filipe.
A importância dos mais grupos parlamentares relativamente à nossa proposta, mas queria só dizer o seguinte: o nosso objetivo, e posso ter sido mal entendido, não era de travar coisa nenhuma, mas de alterar a ordem da apreciação das matérias, dando prioridade à matéria do orçamento justificado. Era apenas isso, e poder levar a plenário uma votação final global sobre essa matéria, independentemente depois do prosseguimento da discussão sobre e da votação sobre outras matérias. Portanto, era apenas uma alteração da ordem da apreciação e da votação das matérias que aqui temos em cima da mesa, porque efetivamente temos iniciativas aqui sobre o enriquecimento justificado, com âmbito diverso, com soluções diversas, mas até já as discutimos, até com algum detalhe, e enfim, houve algum caminho que se avançou e tratar-se apenas de o fazer concluir. Naturalmente, o Sr. Deputado Álvaro Batista deu uma visão muito formalista do que vai ser discutido nessa petição. Evidentemente que há uma parte, é verdade que o que os peticionários pretendem é algo que é inexecuível, que era submeter estas matérias a referendo, que obviamente terá de ter uma resposta negativa por parte desta Assembleia, até obviamente por razões constitucionais, mas o que está subjacente é essa tal proposta de inexecuível de referendo, são duas matérias concretas, e uma delas é esta, o abastecimento justificado, e daí que nos parecesse que não se tratava de fazer com que uma iniciativa externa condicionasse os nossos trabalhos, porque, na verdade, o que acontece é que há uma petição que está agendada para plenário desta Assembleia, e, portanto, evidentemente que havendo iniciativas coincidentes com uma parte desse objeto, do nosso ponto de vista, naturalmente respeitando a opinião diferente, teria sentido, não é, que a Assembleia procurasse corresponder, porque na verdade tem vindo a trabalhar sobre a matéria. Mas, enfim, registro, enfim, as opiniões que foram transmitidas, a posição expressa pelos parlamentares, e naturalmente não insistiremos mais nessa matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo, portanto, nenhuma proposta concreta para alterar a ordem dos trabalhos, em definitivo, até pelas explicações que agora foram dadas, vamos então seguir a ordem dos nossos trabalhos. Nós temos uma agenda hoje, cujo ponto primeiro é as votações indiciárias nas matérias do anteprojeto. Foi distribuído um guião de votações, relativamente ao qual não foi recebida na mesa qualquer sugestão de alteração. Houve apenas agora uma sugestão verbal, como foi comunicada antes do início da reunião, por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, solicitando que, uma vez que no guião das votações constam propostas de alteração que foram entregues, conforme tinha ficado combinado, na semana passada, houve uma que foi no início desta semana, mas enfim, foram entregues e estão incluídas no guião, que pudesse haver uma apresentação mínima dessas propostas para uma compreensão. Eu devo dizer, e coloco à consideração dos seus deputados, o seguinte. Não vou, seguramente, a não ser que seja outra a intenção da maioritária da Comissão, não vou permitir a reabertura do debate ou da discussão, porque foi isso que ficou combinado, que a discussão estava terminada e que temos que concluir as votações indiciárias para depois passarmos à fase seguinte. Aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves me pede é diferente e, nesse sentido, do meu ponto de vista, eu concedo tempo, quando chegarmos proposta a proposta, a quem queira, não é quem queira, ao autor da proposta, para poder fazer uma apresentação minimalista, eu peço que seja mesmo minimalista, por duas ordens de razões. Por um lado, para não suscitar debate, porque não é essa a agenda desta reunião, não é para haver debate. E por outro lado, para que o andamento dos trabalhos possa ser célebre. E, portanto, a minha sugestão é, vamos seguir então o guião das votações de acordo com aquilo que foi distribuído e sempre que nos depararmos com uma proposta para votação que seja uma proposta de alteração nova, que tenha chegado na semana passada ou no início desta semana e que consta aqui do guião, eu darei a palavra ao seu autor pedindo que seja muito assertivo e muito curto na apresentação dessa proposta e passaríamos imediatamente depois à respectiva votação. Não havendo a oposição de ninguém, é assim que faremos. Vamos então iniciar as votações iniciárias no ponto 1, relativas ao anteprojeto. É um guião de votações que todos os deputados têm à vossa frente. Eu permito-me sugerir que o artigo 1º do objeto, que é uma votação que está adiada, que continua adiada, porque o objeto, obviamente, à semelhança do que acontece com o artigo 1º do Orçamento de Estado, tem que ser a última coisa a ser votado, porque só depois de sabermos qual é que é, em definitivo, o conteúdo do articulado, é que podemos estabilizar o objeto, além de ser uma questão meramente técnica e não política. Portanto, passemos à página 8 do guião, onde temos, para votação, que tinha ficado adiada, os pontos 2, 3 e 4 do artigo 4º, de proposta do Bloco de Esquerda, que tem que ver com a exclusividade do exercício políticas. Eu pedia só aos senhores deputados, porque no guião, obviamente, a mesa preocupou-se em colocar tudo aquilo que estava adiado, mais as propostas de alteração que, entretanto, entraram. Sempre que os senhores deputados entenderem, os autores das respectivas normas, entenderem que as mesmas, por alguma razão, estão prejudicadas ou ultrapassadas pelas propostas de alteração, entretanto, entradas, peço que me sinalizem, porque não o fizeram anteriormente, peço que me sinalizem para que não perdamos tempo a fazer uma votação que os próprios entendam dever retirar. E, portanto, a primeira votação é os pontos 2, 3 e 4, que estão na página 8 do artigo 4º sobre exclusividade apresentado pelo Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Filipe.
Eu creio que nós já iniciámos este processo de votações há muito tempo, depois interrompemos. Eu creio que valia a pena, nesta fase dos trabalhos, clarificar qual é a natureza da votação que vamos fazer neste momento. Ou seja, porque indiciária, mas indiciária em que termos? Ou seja, porque há, obviamente, que indicaremos sentidos de voto que depois carecerão da nossa parte de uma verificação final
e sendo queríamos reservar o direito de poder ser suscetível de algum ajustamento em função depois da configuração que os diplomas assumirem. Eu queria saber qual é a metodologia a seguir, quando é que isso terá lugar.
Porque, Sr. Deputado, porque Sr. Deputado,
pode ser indiciário e daqui diretamente para o plenário.
Não seria essa a melhor solução. Não, Sr. Deputado, eu posso então esclarecer isso, isso foi esclarecido na reunião de mesa e coordenadores. O procedimento que está acertado é o seguinte: vamos concluir aquilo que ficou ou adiado ou sobre o qual houve propostas de alteração, esta fase de votação indiciária, à qual se seguirá a elaboração por parte da mesa, com base nas votações indiciárias, a tentativa de arrumar o projeto naquilo em que houve posições maioritárias. A arrumação essa que será distribuída por todos os senhores deputados, eu penso até que é útil que haja uma reunião da mesa e coordenadores depois dessa distribuição por todos os senhores deputados, para que possamos estabilizar essa redação, que não deixa de ser uma redação indiciária, para se de seguida se poder promover quer algumas consultas externas, que vão ter que ser feitas, quer haver um período de debate interno dos grupos parlamentares, antes de passarmos à segunda fase, que estimamos possa ocorrer a partir do mês de fevereiro, em que passaremos, então sim, às votações na especialidade aqui em comissão, nas quais, para as quais, regimentalmente, não deixará de ser possível, ou continuará a ser possível, para que não haja equívocos, continuará a ser possível a formulação de propostas pontuais de alteração, que decorram quer das auscultações externas, quer das opções internas de cada grupo parlamentar, depois de verem o conjunto global, ou inclusive a manutenção das suas propostas iniciais, que não tenham merecido uma maioria indiciária, mas que os partidos queiram ver votadas na especialidade, porque aí já não será uma votação indiciária, será uma votação de aprovação ou de rejeição. E só depois disso é que se verificará a remessa para plenário do texto que vier a resultar de todo esse processo. Portanto, penso que o Sr. Deputado António Filipe respondia à sua pergunta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, penso que também era...
Era isso, Sr. Presidente, deu nota de todos estes elementos. Até porque uma das questões que ficou sublinhada era consolidado o anteprojeto menos ante e mais projeto de texto de substituição, há a possibilidade até de se fazerem propostas de alteração já incidido sobre esse e não necessariamente sobre as propostas anteriores, precisamente para fazer o afinamento e até no limite até alguma consensualização em sede de mesa e coordenadores dessa reta final em relação a matérias que pode ser só mesmo uma questão de logística, se está na linha B ou se está na linha A, ou se é remissão ou se é outra solução.
Sim, senhor. Sr. Deputado Álvaro Batista, ainda sobre esta questão metodológica? Então, era sobre a votação?
Exatamente, Presidente. É para pedir o favor ao Sr. Presidente de os números 2 e 3 serem votados separadamente do número 4.
Do número 4, ok. Sr. Deputado Pedro Galo Alves, é para votar um a um?
Não, era sobre a votação. Era na linha daquele pedido de explicação das alterações.
Mas do Bloco de Esquerda não tem explicação a dar. Ainda não, eu estou a pôr à votação...
Mas é que elas são similares, Sr. Presidente.
Mas não são similares. Eu estou a seguir o guião de votação.
Sim, Sr. Presidente, mas o que eu estava a sugerir é que, como é o artigo 4º e todas incidem sobre a mesma matéria, é que se esse momento pudesse ocorrer no início. E não necessariamente antes de ir a cada uma. Eu acho que é mais lógico. Que algumas são em alternativa.
Bom, neste caso sim, há casos em que a numeração não corresponde depois.
Claro, mas a numeração é relativamente irrelevante.
Neste caso corresponde e, portanto, sim senhor, então, havendo uma proposta nova da parte do Partido Socialista relativamente a este artigo da exclusividade, eu dou a palavra para fazer a apresentação, peço que seja sucinto.
Muito sucinto.
E passaremos imediatamente à votação.
Muito sucinto, até para tentar até ajudar no processo das votações. Damos nota que em relação à proposta do Bloco de Esquerda, com a qual concordamos, a única diferença que temos na nossa proposta é que ela tem um inciso, sem prejuízo do especialmente exposto no artigo seguinte, que pensamos ser de utilidade e de manutenção, e se o Bloco estivesse de acordo com a mesma, poderíamos fundir as duas numa só, uma vez que o artigo seguinte se reporta, penso eu, que há autarcas e, portanto, vai na linha do mesmo, portanto, o conteúdo é o mesmo, e depois para explicar as alterações. Porque no que respeita ao número 2 do que apresentamos, aquilo que fizemos foi a apresentação num leque mais alargado de matérias em relação, ou melhor, clarificação mais alargada do que é que são as situações em que é possível, no fundo, não corresponde a uma incompatibilidade, procurando, e queria só explicar este exercício, porque o que nós fizemos foi ir verificar a lugares similares, como o Estatuto do Gestor Público ou o regime dos altos cargos da administração, dos altos dirigentes da administração pública, e portanto tentar uma linha que seja tendencialmente uniforme. E o nosso objetivo será, depois na reta final, propor propostas de alteração a esses diplomas para que a redação seja exatamente a mesma daquela que aqui viermos a consagrar, no que diz respeito ao Estatuto do Gestor Público, no que respeita ao Estatuto dos Titulares de Cargos Dirigentes da Administração Central, e portanto aqui o objetivo é dizer de forma um bocadinho mais detalhada aquilo que constava de versões anteriores. Eu penso que até elas estão cobertas, quer por aquelas que estão apresentadas pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. E finalmente o número 3 é apenas exatamente o mesmo que é dito, diria, na proposta de lei, também na proposta do Bloco, nos números 3 e 4, tem aqui uma pequenina nuance em que também aderimos à proposta do Bloco sobre o caso disto, porque nós reportamos aos chefes de gabinete dos membros do Governo, a proposta do Bloco reporta-se aos chefes de gabinete também dos membros dos governos regionais, em relação aos quais não há uma inibição de competência da Assembleia da República, só aos titulares dos órgãos de governo próprio, não aos dos respectivos gabinetes, portanto concordaríamos com a proposta do Bloco sem problema, e depois também, isso depois é uma questão de votar, votaremos favoravelmente o número 4 do Bloco, que é, no fundo, em parte traduz as mesmas matérias, portanto não é tanto relevante ser a nossa ou a do Bloco, uma vez que são o mesmo conteúdo. Opera através de remissões e é um bocadinho mais difícil a leitura, é só por isso.
Só há uma parte que o Sr. Deputado citou e que não é, só para que não haja dúvidas na votação, não, do meu ponto de vista não é rigorosamente verdade, a proposta de número 3 do Bloco de Esquerda é retirar a possibilidade do exercício de funções de docência aos membros do Governo. E a proposta do Partido Socialista é aos membros do Governo e aos respectivos chefes de gabinete. São coisas diferentes, não são coisas iguais.
A proposta do Bloco, que vem no número 4, reporta-se também aos chefes de gabinete dos membros do Governo Nacional e Regional. No caso da proposta do Bloco, ela opera por remissão. Não?
Peço desculpa, é ao contrário.
O disposto no presente artigo não é aplicável aos equiparados a titulares de altos cargos públicos referidos no artigo 3º, número 2.
O disposto no presente artigo.
E esse artigo 3º, número 2, inclui os chefes de gabinete dos membros do Governo.
Senhor Deputado. O disposto no presente artigo é a exclusividade, não é a exceção à exclusividade.
Mas isso já está votado.
É o contrário. Bom, vamos então, para não haver dúvidas, vou fazer votação número a número. O número 1 já está votado, de resto está aqui no guião das votações, já está votado indiciariamente. Relembro a todos os senhores deputados que estamos a fazer votações indiciárias.
Estando o número já votado, eu perguntava só se a Comissão aceitaria o acrescento da referência ao sem prejuízo do especialmente disposto no artigo seguinte, que é verdade que depois remete para... é a matéria dos autarcas, portanto, era só para que ele fique claro.
Ó, Sr. Deputado, eu penso que esse trabalho vai todo que ser feito, não apenas relativamente a este artigo, mas depois de terminadas as votações iniciais, vai ter que ser feito para se tentar fazer um texto corrido,
claro, mas
em relação a tudo.
Mas não podia ficar fechado agora. Aqui. É só, no fundo,
se mas parece é que aqui não se fecha nada.
Fechar para efeitos de inclusão no guião e temos menos uma questão a dirimir mais à frente. No fundo, a questão é só saber se se pode acrescentar esta referência sem prejuízo especialmente disposto no artigo seguinte, uma vez que... diga? No número 1. O número 1 da proposta do Bloco já está votado.
Sim.
A única diferença face à proposta que apresentamos é esta referência do artigo seguinte para lá do enumerar dos deputados, dos estatutos, dos eleitos locais e dos gestores. Eu até penso que o Bloco não só põe que é uma questão de redação, mas isto é trabalho de especialidade, portanto tem um bocadinho esta componente, não quero dizer um chato.
Ó, Sr. Deputado, só há aqui um problema. Eu posso votar esse inciso, mas voto esse inciso quando votarmos a proposta do PS. Porque o número 1 do Bloco já está votado. Eu não vou repetir a votação com uma nova versão. Portanto, podemos, quando chegar à sua proposta, do número 1 votar só esse inciso. Isso tudo bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, é para um esclarecimento também?
É um pedido de esclarecimento. Se a eventual aprovação da alínea C do artigo 4º da proposta do BE prejudicará a alínea B, perdão, se a eventual aprovação da alínea B do artigo 4º da proposta do BE, número 2, se a ser aprovada prejudicará a alínea B do número 2 da proposta do PSD, que restringe, portanto, basicamente, Para quem não está, digamos, a par, a versão que está escrita aqui na Prosto BE é a mais abrangente. A versão do PSD diz tratando-se de titulares de altos cargos públicos da Sociedade de Justiça e Justiça Superior de Justiça. E a minha pergunta é, metodológica, é só saber se ao aprovar uma alínea B do número 2 do artigo 4 do Bloco de Esquerda se fica prejudicada ou não, porque isto é importante.
Senhor Deputado, eu acho que, do meu ponto de vista, manifestamente não fica, não fica prejudicado. Mas não é só por isso. É porque a proposta do Bloco de Esquerda parte de um pressuposto diferente da proposta do PSD. A proposta do PSD não aponta para a exclusividade dos cargos políticos, a não ser em determinado tipo de situações que são os cargos executivos. E a proposta do Bloco de Esquerda tem uma lógica diferente. E, portanto, se houver a votação de um e do outro, o que temos que ver depois é qual é que foi aquele que colheu maioritariamente uma posição indiciária mais relevante. Porque é aquilo que seguirá nesta fase. Não temos condições. E depois os partidos em causa logo verão na votação na especialidade, em definitivo, se querem manter a votação da sua proposta, porque até lá pode haver alterações. Os próprios grupos parlamentares podem, depois de olhar para o todo, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, entender que para o equilíbrio interno de tudo isto vale a pena fazer aqui alguns ajustamentos. Mas nesta fase é assim. Portanto, vamos então votar o número 2 da proposta do Bloco de Esquerda, que está na página 8, número 2 do artigo 4. Quem vota contra?
Em bloco ou a linha a linha?
Se alguém pedir para votar a linha a linha?
O número 2, a linha a linha. Terá que ser?
Número 6, não é?
É, tem que ser.
Quer votar primeiro, quer votar a linhas primeiro. Bom, então vamos votar a linha A do número 2 primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem votos favoráveis? Tem votos favoráveis dos deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E tem votos contra do PSD e do CDS-PP. Sr. Deputado, presumo que está a pedir para uma declaração de voto. Eu peço que as declarações de voto sejam ainda mais sucintas do que os esclarecimentos, porque senão, Sr. Deputado, mas eu não posso impedir. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou mesmo tentar que esta e qualquer outra declaração de voto seja feita de forma sucinta, apenas para dizer que o nosso voto conta, portanto, com a circunstância daquilo que é a filosofia seguida na proposta do Bloco de Esquerda da exclusividade. E, portanto, nós não podemos olhar apenas para o que está escrito no ponto, temos que pensar aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda e, por isso, o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Obrigado pela síntese. Vamos passar, então, à votação da alínea B. Quem vota contra? Quem se abstém, tem os votos contra, então, do PSD, do PS, do CDS e do CDS, tem a abstenção do PCP e tem o voto favorável do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, certo?
Certo.
Não ouvi a votar a favor.
Não, mas eu também não pediu.
Tem toda a razão. Não ouvi foi a votar contra, eu é que me enganei agora. Vamos passar à linha C do número 2. Sr. Deputado...
Presidente, só em 30 segundos para dizer que nos abstemos indiciariamente nesta linha B por termos dúvidas de que, ou seja, não havendo aqui uma distinção entre a atividade de docência e de investigação ser feita no setor público ou no privado, se for no privado, porque isto não está aqui excluído, dado o caráter irrenunciável do direito ao salário, temos dúvidas da constitucionalidade desta solução. É só por isso que, para já, nos abstemos.
Isso já foi colocado no debate anterior, fica registado.
Pelo próprio deputado António Filipe.
Sim, senhor, mas tem o direito de fazer, e foi sucinto, e, portanto, agradeço. Vamos passar à votação da linha C. Vamos passar à votação da linha C do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, teve a mesma votação da linha A, ou seja, teve votos contra do PSD e do CDS-PP, não teve abstenções e teve votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos passar à votação do número 3. Bem, posso entender que com a votação das alíneas o número 2 ficou todo ele indiciariamente votado.
Aceitamos que está votado para o M.
Exatamente. Portanto, aceitamos.
À contrário.
Ainda estamos nas iniciais, portanto não há problema. Passamos ao ponto 3 da proposta do Bloco de Esquerda ainda. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também com o mesmo resultado, ou seja, os votos contra pelas explicações que foram dadas, portanto não vale a pena repetir a declaração de voto, porque a explicação foi integral relativa ao artigo. Votos contra do PSD e do CDS e votos a favor de todos os outros senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Paulo Tripé. Vamos passar à votação do ponto 4 da proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Este, então, teve o voto contra do PS e do CDS, teve a abstenção do PSD e teve o voto favorável do Bloco de Esquerda, do PCP e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E com isto concluímos a votação do artigo 4º do que estava adiado da proposta do Bloco de Esquerda. Temos agora a proposta do artigo 4º, numa filosofia diferente, da parte do PSD. É a página 9 do guião. Pergunto aos Srs. Deputados se posso votar em bloco. Não tenho nenhuma objeção.
As alíneas
do número 2.
Do número 2, sim, sim.
Bom, então vamos votar primeiro o número 1. Vamos votar o número 1 primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 1 teve o voto contra do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, teve a abstenção do CDS e teve o voto favorável dos restantes senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Independente. Vamos passar à votação.
Peço desculpa, mas eu abstenho nesta.
Bom, então peço que seja corrigida a abstenção, além do PCP, também do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos votar então o número 2 e vamos votar a linha a linha, ou podemos juntar a linha, Sr. Deputado?
Eu acho que A.
Podemos juntar A e a C.
Então, vamos votar à linha B em separado. Vamos votar à linha B de Bélgica em separado. Portanto, estamos a votar à linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? À linha B de Bélgica. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, tem o voto a favor do PSD, tem o voto contra do PS, do Bloco de Esquerda, o PCP absteve-se, não foi? O voto contra do PS, do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e a abstenção do CDS e do PCP. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também se absteve, peço desculpa. Vamos então votar o resto, as alíneas A e C, e com isso votando o global do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve a abstenção do CDS e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e o voto favorável de todos os outros, senhores deputados. Vamos passar agora à votação da proposta do Partido Socialista, que é a seguinte, sendo que relativamente ao número 1, vamos votar apenas o inciso final do proémio, que diz sem prejuízo do especialmente disposto no artigo seguinte. Estamos cientes. Vamos então votar este acrescento no proémio do número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica a abstenção do PSD, ia já dizer que estava aprovado por unanimidade. Abstenção do PSD, votos favoráveis a todos os outros senhores deputados. Vamos passar agora à votação do número 2.
Aqui, Sr. Presidente, eu para facilitar diria que a linha A já está votada e é idêntica do bloco, portanto prescindimos da votação.
A linha A está prejudicada.
É, está prejudicada no sentido da aceitação.
Já foi votada.
A linha D tem um inciso que suscitávamos que fosse votado o inciso, que é direitos de autor ou conexos ou propriedade intelectual, portanto não é exatamente a mesma redação. E o restante é para votar. Autónoma, um a um, diria, a não ser que seja pedido. Mas eu penso que será pedido por outro grupo.
Bom, então vamos fazer assim. A linha A não votamos porque, de facto, está prejudicada porque já houve uma votação sobre isto. Eu ponho à votação tudo o resto, ficando ciente para todos que, na prática, na linha D, o que estamos a votar é o acrescento porque o resto, na prática, já houve uma votação indiciária. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Apresentei para pedir a votação separada da alínea C, por favor.
Alínea C. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. B. Então vamos começar por votar a linha B. Vamos começar por votar a linha B do número 2 da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS e o voto favorável de todos os outros senhores deputados. Vamos votar agora a linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Os votos contra do PSD, do CDS e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e os votos favoráveis dos outros senhores deputados. Vamos agora votar as outras alíneas, sendo certo na alínea D, estamos na prática a votar o inciso final dos conexos ou propriedade intelectual. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD e do CDS e votos favoráveis dos outros senhores deputados. Vamos agora votar o número 3 da proposta do Partido Socialista, sendo certo que na prática o que estamos a votar é o acrescento nem aos respectivos chefes de gabinete, porque o resto, objetivamente, já está... Não, eu peço desculpa, temos que votar tudo porque o Partido Socialista coloca a restringir isto ao ensino superior público e não ao privado, como foi a votação indiciária anterior. Portanto, vamos votar tudo e depois logo se vê qual é que teve a votação indiciária mais.
Já votamos.
Número 3. Número 3 é por referência a C. E é diferente do número da linha congênere do Bloco de Esquerda que já votámos, porque essa não fazia a restrição ao setor público.
Essa foi rejeitada, portanto.
Mas por isso é que eu estou a dizer que temos votado tudo.
Mas por tudo o número 3 inteiro.
Tudo o número 3 inteiro.
Ah, claro.
Porque eu estava a começar por dizer, se eu estava a dizer, erro meu. Número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Com o voto contra do PSD e do CDS e a abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E votos favoráveis dos outros senhores deputados. Sr. Deputado, com uma declaração de voto, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sim, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PSD votou contra o número 3, porque não concorda que os chefes de gabinete não possossam dar aulas. Na nossa perspectiva, essa prerrogativa devia existir e, por isso, o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Vamos passar agora para a próxima votação, que é, peço aos senhores deputados que saltem para a página 17, o artigo 7º, onde temos uma proposta do Bloco de Esquerda, do número 5, do artigo sobre os impedimentos. Do artigo sobre os impedimentos, a proposta do Bloco de Esquerda na página 17, o número 5. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é para pedir para desagregar alguma coisa?
É aquele argumento inicial.
Ah, porque o PS também inicial. Tem sobre os impedimentos. É. Sim, senhor. Sim. Uma proposta nova. Faça favor de apresentar rapidamente.
Muito bem, muito telegraficamente, face àquilo que tinha ficado por votar, nomeadamente o número 5, aquilo que apresentamos, que é o número 6 da nossa proposta mais extensa, no fundo é a mesma redação para o mesmo propósito, portanto eu penso que depois poderá ser meramente uma questão de redação, porque ela parece-nos que ser correspondente àquilo que resulta também do Bloco de Esquerda, só que, e aqui está assim a parte em que eu gostei, que vou-me alongar ligeiramente um pouco mais só para explicar, em que revisitamos algo umas das questões que já estavam votadas no que apresentámos e que por isso é que a numeração não é exatamente a mesma e o conteúdo é exatamente o mesmo. Ora bem, em relação a esta matéria, que gerou alguma, que é de todas a mais complexa, que tem a ver com os impedimentos aplicáveis às sociedades, temos algumas propostas de alteração face àquilo que já tinha sido votado indiciariamente. Nomeadamente, acrescentamos uma referência não só aos 10% do capital social ou dos casos em que esse capital social, mesmo sendo inferior a 10%, equivale a mais de 50 mil euros e, portanto, colocamos esse valor aí também e depois, consequentemente, há acertos em todos os outros que também têm que passar a ter essa referência e algumas precisões também adicionais no regime que consta quer do artigo número 4, quer do número 5. Ou seja, foi uma revisitação global das propostas que já tínhamos anteriormente votado. Para além disso também, encontramos uma fórmula mais clara do que as que vinham propostas anteriormente, em que se tinha admitido a suspensão ou da titularidade de alguma forma e, portanto, optamos por uma fórmula mais simples, que é a da possibilidade de liquidação da cota ou de exoneração como sócio, como forma de superar esta dificuldade. O número 8, mais uma vez, também tem que ser objeto de correção para incluir a referência aos 50 mil euros. E, finalmente, o número 9 é apenas uma redação mais clara, parece-nos mais correta, dos casos da publicidade acrescida em relação aos parentes e outros que não estão abrangidos pela inibição, mas que têm a ver um especial dever de publicidade, e os restantes, mais uma vez, resultam da renumeração das restantes. Penso que isto consta também das notas a vermelho que os serviços também aqui colocaram, mas só para dar nota de que, no fundo, é uma revisitação, uma revisão em alta, se quisermos, daquilo que foi aprovado. A única parte inovadora de fundo, diria, ou seja, que não é uma precisão ou um acerto, é esta matéria dos 50 mil euros. É um acrescento, de facto, e não corresponde àquilo que vigora atualmente. O que nos pareceu foi que, quando o capital social é de uma dimensão baixa, obviamente basta-se a solução dos 10%, quando ele já é superior, já indicia uma atividade merecedora de uma especial atenção e, portanto, também aí deve ter lugar a inibição.
Muito bem, eu pergunto apenas ao Bloco de Esquerda, face a esta explicação e à introdução na proposta nova do Partido Socialista do número que neste caso é o 6 e não o 5, mas que aborda uma distribuição sobre a aplicação territorializada dos impedimentos, à semelhança do que faz o ponto 5 do Bloco de Esquerda, pergunto se o Bloco de Esquerda mantém a votação na sua ou se entendo que se pode votar apenas a do Partido Socialista. Então, não fazemos a votação porque fica subsumida, digamos assim, estamos em 7 votações indiciárias. Passamos à votação, então, da... Eu penso que a primeira proposta que está na página 18, da página 17, o Bloco de Esquerda entendo subsumida pela proposta do Partido Socialista. O ponto 7, que era, como se recordam, foi uma tentativa na altura da mesa para tentar refletir o debate que aqui tivemos, ou uma das propostas do debate que aqui tivemos, também tinha que ver com a lógica da territorialidade. Nesta fase, eu entendo que, uma vez que ela está também contida na parte do Partido Socialista, Eu acho que também devia ser retirada e não se devia votar, para que haja uma mais fácil compreensão daquilo que a gente votar relativamente ao coisa. E, portanto, a este artigo. E, portanto, íamos votar a proposta do Partido Socialista, relativamente à qual eu queria fazer a seguinte nota. O número 1 é igual a uma proposta já aprovada indiciariamente por unanimidade. E, portanto, não precisamos votar. Não precisamos votar porque está votado, digamos assim. Está prejudicado o número 1. Relativamente ao número 2, número 3 e número 4, há, como foi explicado agora pelo Sr. Deputado, constava já da nota, mas como foi explicado agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, há ligeiros acrescentos. Eu pergunto aos Srs. Deputados se querem repetir a votação ou se entendem que esses acrescentos não alteram a votação indiciária que, relativamente aos pontos similares a que estão indicados no guião, já tinha sido feita. Desejam fazer a votação ou entendem que a votação anterior indiciária está feita? Está feita? Pronto, então passamos à votação. Está feita, mas passa a vigorar esta redação. Certo? Portanto, consideramos que os pontos 2, 3 e 4, a votação está feita, idêntica à votação indiciária anterior, substituindo a anterior, exatamente, mas com a mesma votação indiciária.
Exatamente, só para dar uma notícia, ou seja, não estamos a aprová-las por unanimidade, estamos a aprová-las com a mesma redação que tinham tido
aqui
anteriormente.
Aqui não é por unanimidade.
Ou seja, exatamente, eu sou só a nota que, na prática, os partidos que as votaram favoravelmente continuam a aderir à votação favorável, os que se abstiveram continuam a abster e contra...
É isso mesmo.
Não, para ficar claro, era só... Exatamente.
A votação é igual, a redação é que muda. A redação indiciária
podia mudar num sentido ou noutro, não é o caso, portanto é status quo ante,
fica adquirido,
mas...
altera. Depois, passamos então à votação dos números 5, 6, 7 e 8. Eu pergunto se podemos votar em bloco, porque depois o 9, 10 e 11 também temos que ver. 5, 6, 7 e 8.
Sr. Presidente, nós pedíamos que os pontos 5 e 6 fossem votados separadamente dos pontos 7 e 8.
Sim, senhor. Devemos passar então à votação dos pontos 5 e 6 da proposta do Partido Socialista, que está na página 19. Quem vota contra? Quem se abstém? o CDS temporariamente está fora da sala, mas temos a votação contra do PSD e a votação, a votação a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. O CDS não votou. Faça favor.
Para uma declaração de voto muito breve, apenas para dizer que o nosso sentido de voto tem a ver com a circunstância de, do concurso público não estar excepcionado da redação destes artigos. Nossa perspectiva, os concursos públicos hoje em dia, de acordo com a legislação vigente e de acordo com o sistema garantístico, assegura já uma suficiente transparência para que não seja incluída essas situações no âmbito das incompatibilidades que estão aqui previstas. E é só. Muito obrigado.
Muito bem, vamos passar à votação do ponto 7 e 8. Ponto 7 e 8 das propostas do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD, votação favorável de todos os outros senhores deputados, exceto o CDS, que não participou. Vamos passar agora à votação dos pontos 9 e 10, que corresponde, na prática, eu pergunto, eu acho que não é preciso fazer a votação, porque isto corresponde, na prática, ao desdobramento dos dois números da anterior proposta do Partido Socialista e que já foram votados indiciariamente. Pergunto aos senhores deputados se aceitam que este desdobramento passe a contar com a mesma votação que indiciariamente, com esta redação agora, que indiciariamente tinha sido feito relativamente ao número 6 do artigo 7º anteriormente.
O PSD concorda que, portanto, exatamente, concorda com a proposta formulada pelo Sr. Presidente.
Aqui já vai ser presente. É exatamente o mesmo conteúdo, vem escrito em português legível que o anterior.
Sim, não, está melhorado.
O anterior, digamos, não preenche necessariamente esse requisito.
Bom, Srs. Deputados, então podemos dar por adquirido que passa a ser esta a versão que, e com o desdobramento que vigora em termos indiciários, e a votação mantém-se a votação anteriormente feita nesta comissão. À semelhança do que acontece com o ponto 2, 3 e 4. O ponto 11, eu penso que não é preciso votar porque é rigorosamente igual ao que já foi votado indiciariamente, que era o número 7 do artigo 7º anterior. Certo, Sr. Deputado? Este é igual ao anterior.
Do ponto de vista do PSD, sim, Sr. Presidente.
Sim, é a renumeração, portanto, como isto é votação indiciária. Passamos então, Srs. Deputados, para a página 26. Entramos agora no regime sancionatório. E temos primeiro uma votação da proposta do PSD, o que está no alto da página 26, sobre o regime sancionatório. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Eu coloco só uma questão, é só saber, para confirmar, se as remissões aqui operadas para os artigos...
As remissões depois têm que ser corrigidas.
Não, não é isso, mas é para saber o que é que estamos a votar. Ou seja, era só se os autores, aqui que nós não temos proposta, portanto, reportamos à base, é para sabermos o que é que estamos a sancionar com cada uma delas, para saber se é a antiga ou a nova. Isso eu não sei dizer porque eu não sou autor. É a perplexidade que se me gera, por assim dizer. Que se me gera, portanto, não...
Me gera uma palavra. Como esta proposta não é nova... Sr. Deputado, como esta proposta não é nova... As remissões que estão feitas eram as remissões relativamente ao texto anterior, como é evidente, porque só seria para uma proposta nova se tivesse havido uma proposta de alteração. Então fazemos aqui um ligeiro compasso de espera.
Sr. Presidente. Já agora, só para dar, não sei se sou o único a avaliar, mas da avaliação que já fizemos, só para dar
por favor.
Só fazer uma observação generalizada. Nós vamos nos abster em todas as propostas, quer as do PSD, quer as do Bloco de Esquerda, por uma razão. Queremos revisitar o tema quando estiver estabilizado depois a decisão final, mas também não queremos atrasar e evitar que se consolide, portanto, abster-nos-emos, porque em termos das remissões. Consolidar no sentido de avançar, fechar, darmos por encerrada esta fase dos trabalhos, porque queremos depois revisitar com a visão de conjunto, porque admitimos que podem faltar alguns e noutros casos não concordaremos, e portanto, se for só por nós que estão à espera, pode-se avançar.
Sim, senhor, então vamos passar à votação. Vamos votar o artigo 9º do regime sancionatório proposto pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável dos outros senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos passar agora à proposta de artigo 9º por parte apresentada pelo Bloco de Esquerda. Sendo certo, senhores deputados, que é óbvio que, caso haja uma votação indiciária aqui também maioritária, na elaboração do anteprojeto, vamos tentar conciliar, e será depois visto em conjunto, obviamente, tentar conciliar as redações para ver o que é que se soma das duas. Vamos votar, então, a proposta para o artigo 9º do Bloco de Esquerda, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica...
Não. Votamos a favor.
Para estamos fazer a conciliação.
Para fazer a conciliação, sim.
Sim. Então, tem o voto favorável do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, voto contra do PSD e do CDS, PP. Está a tomar nota, não está apetecido aqui. Vamos agora votar, não liguem à numeração, porque a numeração seguramente que será depois... acertada na redação. Vamos agora votar aquilo que aparece como o número 3 na página 27, proposto pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Não exclui o número 3 anterior, depois será rearrumado. Vamos votar este que aparece com o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica este aprovado por unanimidade. Depois, vamos votar aquilo que aparece ainda na página 27 como novo número e que tem que ver com o Provedor de Justiça, para facilitar. Depois vê-se há qual é a numeração. Quem vota contra? Sim.
A proposta é de quem? Resultou do debate?
A proposta resultou do debate, portanto, foi formulada pela mesa face àquilo que foi o debate aqui mantido.
É compatível com o Estatuto do Provedor de Justiça?
Tem que ver, esta proposta tem que ver com o seguinte... Dentro da lógica de que a nomeação do Provedor de Justiça é feita pela Assembleia da República, faz pouco sentido, foi o que na altura se discutiu, que a destituição fosse judicial.
Sim, mas a questão que eu coloco é a seguinte, o Provedor de Justiça é eleito por 2/3.
Não estou a dizer o contrário?
Não, caso, o ponto é, o Provedor de Justiça é eleito por 2/3, mas aparentemente pode passar a ser destituído por maioria simples.
Não, só se na redação final ficasse assim.
Pronto, eu quero só sublinhar isto nesta fase e explicar então, daí a razão da abstenção. Então, ou seja, é necessário clarificar qual a maioria... A minha pergunta é mesmo esta. Ou seja, isso, e eventualmente, não vou fazer o pedido de adiamento porque eu acho que temos que revisitar o tema, mas face ao Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça, que não admite e não prevê um mecanismo de destituição, a fazê-lo e admitir ainda que preter constitucionam que ele se poderia fazer, eu parece-me que ele só se pode fazer pela mesma maioria de eleição do Provedor de Justiça. E deixo esta nota e, nesse sentido, o PS vai se abster.
Eu concordo com o Sr. Deputado em termos jurídicos e até vou mais longe. Não só a ser aprovado isto na lei final, não só tem que ficar a questão dos 2/3, como tem que ficar também a norma de que isto não se aplica ao atual titular. Como é evidente. Mas isso eu penso que são acertos teremos que discutir e deliberar sobre eles mais à frente. Nesta fase é apenas a questão de saber se o Provedor de Justiça pode violar estas normas ou não, e não podendo, qual é que é a consequência? Depois temos que arrumar juridicamente essa consequência, como é evidente. Na fase indiciária apenas estamos a ver se o Provedor de Justiça fica imune a este tipo de violações ou não fica.
Estar aqui a fazer o debate que teremos que fazer nesta sede. Só para fazer um acrescento. nem sempre desta legislação que construímos conseguimos concluir que há sanção aplicável. Nomeadamente, estamos sempre, por exemplo, a excepcionar o Presidente da República de todas elas, nomeadamente, se por abstrato e por absurdo, um futuro Presidente da República não fizesse obrigação declarativa alguma, que não consubstanciasse uma das causas, as únicas que a Constituição prevê para a respectiva a possibilidade de cessação antecipada do mandato, nem nós as poderíamos aqui consagrar. Não sei se em relação ao Procurador de Justiça não estamos numa situação similar, deixo só a pista para depois.
Fica para a discussão e eventuais propostas de alteração na votação na especialidade em termos de sentido. Mas, Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sendo muito certo o que foi dito, por maioria de razão não se pode adotar uma formulação que determine a destituição por deliberação da Assembleia da República, ou seja, quando muito permite a destituição por deliberação da Assembleia da República respeitada, enfim, a maioria que se considerar que é necessária, porque não se pode a Assembleia da República não pode uma deliberação da Assembleia da República não pode estar pré-determinada, caso contrário não é necessário, não é deliberação nenhuma, não é?
É verdade, Sr. Deputado, determina a votação para eventual destituição. Sim, ou permite. Tudo bem. Srs. Deputados, assimilamos, até porque isto era uma proposta da mesa, não era uma proposta de ninguém, mudamos o determina para o por permite nesta fase e depois logo se verá na redação final, mas para que não haja equívocos mesmo nesta fase. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Fico então com a abstenção do Partido Socialista, conforme não vou dar para a declaração de voto, porque ela já foi feita antes, com a explicação que foi dada pelo Partido Socialista, e votos favoráveis dos outros senhores deputados. Vamos passar agora à página 29, que tem que ver com o registro de interesses. A proposta do PSD, na prática, esta que aparece aqui riscada, é porque é uma proposta de eliminação. Mas é de eliminação, tanto quanto eu sei, peço ao Sr. Deputado Álvaro Batista para me confirmar, porque o PSD põe isto noutra sede. E, portanto, na prática, esta votação está prejudicada. É assim, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, é conforme se quer entender. Efetivamente, nós não queremos eliminar as normas sobre registro de interesses, como é, fica evidenciado por aquilo que tem sido o conteúdo das nossas propostas. E, portanto, a nossa perspectiva tanto serve que a mesa entenda que está prejudicado, pronto, e elas são substituídas pelas propostas que apresentamos sobre a mesma temática, como ser eliminado este artigo 11º e depois todo o diploma terá que ser rearranjado em termos finais e que seja considerada a matéria no sítio.
Sr. Deputado, eu prefiro para que não haja mal-entendidos, ou seja, para que não haja um entendimento isolado que o PSD quer eliminar o registro de interesses, eu prefiro que esta votação seja retirada, porque seria mentira, mas...
Nessa perspectiva, e para que não haja dúvidas nenhumas, o PSD retira esta proposta, porque quer, obviamente, que exista um registro de interesses.
Ok, muito bem.
E assim evita-se que o polígrafo tenha que fazer um fact-check.
Muito bem, temos
garantir.
Temos a votação da proposta do partido do CDS-PP sobre o número 5º, do registro do artigo do registro de interesses. Vamos fazer essa votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve os votos contra do PSD, a abstenção, o voto favorável do CDS-PP e a abstenção dos restantes senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, das outras bancadas. Vamos passar à votação agora da proposta do Partido Socialista relativa ao registro de interesses, que aparece aqui como artigo 13º, mas a questão de numeração é indiferente. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, pede a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão da numeração é indiferente. Nós fizemos algumas alterações, porque sistematicamente nos parece uma arrumação diferente do anteprojeto pode ser preferível, mas quanto à substância, aqui procuramos ultrapassar uma questão que tinha ficado em aberto, que era da articulação entre os registros de interesses. Ou seja, e também fizemos uma substituição cirúrgica em vários locais do diploma, passar a usar a expressão para que se torne mais claro a exploração de declaração única de rendimentos, património e interesses, para que fique claro que há, para os abrangidos obrigatoriamente por este diploma, uma obrigação de declaração única nestes vários locais, em primeiro lugar. E depois aqui fazer então a ligação, quer ao caso da Assembleia, que tem que ter acesso e que também tem que ter aqui publicidade do que fica na entidade para a transparência, mas também aqueles casos em que admitimos a possibilidade de haver registros autárquicos no quadro que está fora das obrigações que decorrem deste diploma. Ou seja, este diploma cria obrigações de registro de interesses diretamente e, para além disso, para as autarquias, admito que para lá é daqueles que não estão vinculados, num casos obrigatoriamente, noutros nem tanto, possam ser criados registros de interesses. Portanto, no número 3, o que se prevê é que exista registro de interesses próprio e acessível através da internet, e é apenas registro de interesses, sublinque-se, enquanto nos restantes casos estamos a falar da declaração única, aqui é meramente registro de interesses para efeitos das matérias dos dirigentes locais, e no número 4 é obviamente a faculdade de criação também de registro de interesses, e finalmente o número 5 é a possibilidade de, ou melhor, a comunicação à entidade de que estes registros existem para que todos os cidadãos que se dirijam ao site da futura entidade para a transparência não só lá acedam à informação que está junto da entidade, mas tenham também a hiperligação para todos os outros registros de interesses autárquicos que existam.
Muito bem, vamos passar à votação. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu quero votar separadamente os números 1, alineado o número 3 e número 5, que são aqueles que se referem à famigerada entidade. A hipotética.
Muito bem, Sr. Deputado. Senhores Deputados. Quero votar também separado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, é só para sublinhar na proposta do PS, o número 3 é os municípios bem constituídos com mais de 10 mil habitantes, ou seja, o plafond que é colocado para os municípios e para as freguesias é o mesmo. É só para sublinhar.
Não?
Os municípios, bem como as freguesias com mais de 10 mil habitantes. Todos os municípios e as freguesias.
Mas é isso que eu estou a dizer.
Bem como
É isso que eu estou a dizer. O patamar mínimo
nas
para
freguesias.
Os municípios e para as.
Não. Os municípios, bem como as freguesias com mais de 10 mil habitantes, entre comas, mantêm o registro de interesses próprios e assim volta a
Obrigado pela precisão da vírgula que estava a me escapar, exatamente. Exatamente, muito importante.
As duas.
Sr. Deputado Álvaro Batista, peço desculpa, pediu a palavra, foi?
Está prejudicado porque ia, pedir a votação separada do 5 e já está. Já foi
então vamos votar o número 1, o número alineado, o número 3, e o PSD depois quer votar o número 5 isoladamente. Portanto, votamos primeiro o número 1 e alineado número 3, conforme o Sr. Deputado António Filipe solicitou. Estamos a votar número 1 e alineado número 3. Não, número 5 não, porque o PSD quer votar o número 5. Quer votar à parte. Número 1 e alineado número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do CDS. Ah, peço desculpa. O voto contra do CDS, a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos outros partidos. Dos outros grupos parlamentares, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Agora vamos votar o número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 5 teve o voto contra do PCP e do CDS, teve a abstenção do PSD e teve o voto favorável dos outros grupos e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Álvaro Batista. Ainda não terminamos o artigo. Falta votar, então, o número 2 e o número 4. Vamos votar a linha B do número 3, com isto arrumando o número 3. Vamos votar em conjunto. Sim, com isto arrumando o número 3. Vamos votar então em conjunto o número 2, o número 3 com a linha B e o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do CDS e a votação de todos os seus deputados? Está feita a votação. Sr. Deputado António Filipe.
Já para dizer duas coisas. Uma é que alteraremos com gosto o nosso sentido de voto se desistir sensatamente da ideia de criação de novas entidades e se previr a entrega destas declarações em entidades já existentes, porque a substância não nos oferece objeções. Já agora, talvez fosse avisado, em vez de se nos referirmos ao número de habitantes das freguesias, se nos referirmos ao número de eleitores, porque o número de habitantes só se conta 10 em 10 anos nos censos e os eleitores são contados a todo o tempo através da base de dados do recenseamento.
Em absoluta falha totalmente nossa e bem assinalado o reparo, aliás, por todos os outros elementos neste mesmo diploma, temos sempre a utilizar eleitores e aqui foi por lapso, até se outros lapsos equivalentes existirem, devem ser corrigidos nesse mesmo sentido.
Só para ver se quis limiar.
Sim, Sr. Presidente, apenas para a título de declaração de voto, justificar o nosso motivo pelo qual nos abstivemos no número 5 desta proposta do Partido Socialista, porque entendemos que a ideia está colocada ao contrário. Tudo aquilo que têm sido as propostas do Partido Socialista tem sido no sentido de haver apenas um registro único de interesse junto à entidade da transparência, mas quando nós lemos o número 5 parece que está invertido. Parece que, afinal, o registro de interesse aparece na Assembleia da República e, eventualmente, no Governo, e depois a entidade da transparência é apenas fornecida uma hiperligação. E, portanto, e foi por isso o motivo da nossa abstenção. Muito obrigado.
Eu não queria abrir a discussão, porque isso depois... Sim, Sr. Deputado do...
É muito, muito, muito rápido. O que está em cima da mesa é o facto de hoje, e daí termos acrescentado o inciso declaração única em vários locais, para que fique claro que o registro centralizado é o da entidade, mas hoje, através do site da Assembleia e também através do site do Governo, acede-se também a estes elementos e pensamos que deve também, por essa via, se poder continuar a aceder. E, portanto, o que se quer é que haja a transmissão à entidade da hiperligação para isso mesmo. Se a redação não é exatamente clara, temos disponibilidade para clarificá-la. Porque a ideia é...
Eu acho com toda a franqueza que este número é que... está correto relativamente às autarquias, por causa do número 4, porque há autarquias que estão no número 4, onde existe a faculdade de criação de registros de interesses, que porventura não estão obrigadas a apresentar a declaração única. Relativamente à Assembleia e ao Governo, que têm que apresentar manifestamente a declaração única, a redação tem que ser melhorada para não parecer que a coisa é feita ao contrário.
Então eu até sugeria já uma coisa, Sr. Presidente, se estivesse de acordo. Poderíamos retirar a referência à Assembleia e ao Governo deste número 5 e depois verificarmos a necessidade da hiperligação ter que estar prevista na lei, logo se veria, pode até não ser necessária. E nesse caso ficava inequívoco que se trata desta obrigação nos casos das autarquias, que é aquela que não tem ninguém vincular, ou seja, que precisa mesmo de criar-se esta obrigação jurídica. Portanto, se todos estiverem de acordo... Não sei se depois querem mudar o sentido de voto ou não, imagino que no caso do PSD se possa fazer alteração.
Como estamos nas votações indiciadas, mas o PSD é que...
Sr. Presidente, sendo retirada a referência à Assembleia da República e ao Governo, portanto, penso que já fica claro e, nesse sentido, o PSD altera o seu sentido de voto. No entanto, estamos a tratar de votações iniciais e, portanto, quer o PSD, quer os outros partidos são livres de depois, em função do texto final, apresentar propostas de alteração e, portanto, sim, pensamos que é uma questão menor. Queria apenas, Sr. Presidente, pedir o favor de a reunião, desta reunião, terminar às 20 horas, porque temos compromissos e portanto, não estávamos à espera que ela começasse tão tarde.
Ainda temos 10 minutos, Sr. Deputado, vamos tentar apresentá-los bem. Vamos passar para a página 33. Ah, peço desculpa.
Presidente, só para concluir então, fica sem alteração ou...
Não, tira-se a Assembleia e o Governo,
então,
para já,
então ficaria.
E o PSD mudou a sua...
Muito bem,
a sua voto.
Então é só uma precisão, a constituição dos registros de interesses das autarquias locais, porque em vez de autárquicos, só para ficar mais elegante, digamos.
Sim, senhor. Sra. Deputada Vana Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por uma curta declaração de voto. O sentido de voto, o CDS votou contra os números 1, 3, C e 5, pela razão que o PCP também o fez relativamente à entidade da transparência e, portanto, continuamos a entender que não se deve criar mais uma entidade. Para além disso, a razão de ser da abstenção do CDS nos demais números tem que ver com o facto do CDS entender que o registro da transparência devia ser obrigatório em todas as autarquias de interesses, peço desculpa, devia ser obrigatório em todas as autarquias e, portanto, daí a nossa abstenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à página 33, votar o número 2 do artigo 12º, do artigo 12, apresentado pelo PSD e que tem que ver com a famigerada entidade fiscalizadora da transparência. Ela ganhou força de cidade. Senhores deputados, vamos votar a proposta para o número 2 apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se... Página 33, Sr. Deputado António Filipe.
É
É no alto da página 33, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, fica com a votação contra do CDS-PP e do PCP e votos favoráveis de todos os outros grupos e do Sr. Deputado Independente, Paulo Trigo Pereira. Vamos agora votar a proposta do Partido Socialista, perguntando, é a seguinte, sob a declaração única, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, uma vez que é uma proposta nova.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É menos nova do que aparenta, isto é, de certa forma é a tal inserção da palavra única em vários locais e depois é uma melhor apresentação das matérias a inscrever. Nós, implícito nesta alteração que aqui temos, de certa forma deixamos de remeter para o anexo, porque o anexo formulário parece-nos que é um elemento de confusão mais que um elemento simplificador. Isto é, deve constar do corpo da lei aquilo que tem de ser declarado e, portanto, é aqui nesta sede que vêm declarados os vários itens patrimoniais, de rendimentos, de interesse e por aí fora, sem prejuízo depois, eventualmente, poder haver uma remissão para um ato regulamentador, um despacho ou o que seja, que possa aprovar um formulário que o operacionalize. Mas, para já, é mais claro se ficar tudo na lei sem recurso ao anexo e, portanto, fundamentalmente, é esta arrumação que aqui se encontra. E em relação... há mais uma pequena alteração já agora, que é o acréscimo da expressão comodatário na linha B do número 2, que não estava cá e que passa a estar, que foi referido até em reunião anterior. E, efetivamente, a novidade era algo que já que em bom rigor, que devia estar cá, importado da Lei 3, mas não estava, e, portanto, colocamos aqui por uma questão de não escapar. Portanto, porque, atualmente, eu penso que até a redação da Lei 382, ou 283, é as secretarias administrativas, ou alguma coisa que o valha. Portanto, serviços administrativos é mais abrangente e talvez seja mais eficaz enquanto expressão.
Bom, Srs. Deputados, eu relativamente a esta proposta fazia a seguinte sugestão, e já dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, fazia a seguinte sugestão, o número 1, 2, 3 e 4, conforme foi agora referido também pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, reportam a todos eles a votações que indiciariamente já fizemos de propostas de diversas outras bancadas, com ligeiras alterações. E, portanto, a minha pergunta era se, à semelhança do que fizemos anteriormente, podemos considerar que estas redações beneficiam para o número 1, 2, 3 e 4 de votações idênticas às já realizadas para normas idênticas. Resta-nos depois votar, se for esse o entendimento, o número 5, porque ele de facto é novo, decorre da discussão que aqui tivemos, mas de facto é novo, porque não consta de nenhuma votação indiciária anterior e que tem que ver com a obrigação das entidades em que se integram os titulares de cargos públicos e políticos notificarem num prazo de 30 dias comunicarem à entidade da transparência o início da cessação das correspondentes funções. Mais à frente é que há uma norma idêntica a esta que estabelece um prazo de 30 dias para essa comunicação. Mas isso depois faz-se no acerto final, porque estamos no indiciário. Mas, primeiro de tudo, a questão do 1, 2, 3 e 4. Concordam assumir as votações anteriores e esta redação contar também? Senhora Deputada Vana Dias da Silva.
Desculpa, só o problema da entidade da transparência, mas penso que pode ficar assumido.
Está assumido que relativamente a todas as referências à entidade da transparência, quer o PCP, para não estarmos sempre...
Exatamente, isso mesmo.
Pronto, quer o PCP, quer o CDS-PP, tudo quanto designe expressamente a entidade da transparência não beneficia do seu acordo. O resto do conteúdo mantém a votação anterior. Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma pista para reflexão futura, para que também fique registado e não nos esqueçamos, era de refletir sobre o prazo, o Sr. Presidente referiu agora, não está aqui, mas já para que não nos esqueçamos e que todos o interesse aparece à frente, mas deveríamos avaliar se o prazo de 30 dias é suficiente. Isto por uma razão. Pelo facto de o prazo que conta para o titular ser de 60 dias,
Prazo...
não vou dizer mais nada, é só deixar esta nota só para reavaliarmos a adequação do prazo.
Eu acho que o prazo de 30 dias até é enorme, porque isto é apenas para a entidade comunicar a cessação de funções, mais nada. Não é para preencher nada, não é para atualizar nada, é para dizer, olha, este senhor cessou funções. Pois, só se for para menos. É porque eu ouvi-o falar em 60 dias e fiquei...
Não, 60 dias é o outro.
O outro, sim.
Aqui, é ao contrário.
Pois, eu pensei que era para equiparar ao outro. Bom, a reflexão fica, pois na altura veremos se os 30 dias pode ser encurtado ou não.
Peço desculpa, é não só a comunicação da data da cessação, mas também do início. E por isso é que teríamos que verificar, porque os efeitos a retirar de uma e de outra são distintos. Ou seja, ela comunica a data da cessação para efeitos do Tribunal, depois fazer a avaliação de se foi depositada a declaração de cessação. Na declaração de início é mais importante que eventualmente essa informação possa chegar mais cedo.
É mais importante, a complexidade é que é a mesma.
Exatamente.
Complexidade é a mesma. É uma mera comunicação.
Enviar um e-mail.
Exatamente. É uma mera comunicação.
Não é mais que isso.
Bom, vamos então votar o número 5, assumindo desde já que o CDS e o PCP não concordam que seja a entidade da transparência. A comunicação deve ser a quem de direito, que não a entidade da transparência, no entendimento do PCP e do CDS. Vamos votar o número 5. Quem vota contra... Quem se abstém, uma abstenção do CDS, presumo que apenas por essa razão, não era necessário, mas pronto, fica registado, estamos nas votações indiciárias. Votos favoráveis dos outros? As 1, 2, 3 e 4, damos por adquirida esta alteração de redação com as mesmas votações indiciárias que estão na anotação e que tinha havido relativamente a normas com géneros. O número 5 foi votado agora em separado, porque é novo, de facto, e teve votação favorável de todos, exceto da senhora deputada Vânia Dias da Silva, que se absteve. Vamos passar... O PCP não sinalizou, porque já manifestou que entidade da transparência ficava de fora. Senhores deputados, são 8 horas. Mas pede a palavra antes.
Presidente, só para dizer relativamente às declarações do Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que o PSD votou favoravelmente isto número 5, mas relativamente em concreto às declarações que foram feitas, continuamos a entender que deve existir em anexo a este diploma um modelo de declaração para evitar dificuldades interpretativas relativamente à forma de colocar, da forma depois de formalizar aquilo que é o que são os conteúdos declarativos constantes na mesma. E também para tornar mais célere a implementação deste mesmo diploma.
Sim, senhor. São 20 horas e eu, para cumprir aquilo que foi solicitado, paramos aqui esta nossa reunião. Retomaremos exatamente neste ponto as votações na próxima reunião, que eu propunha que fosse na terça-feira às 15 horas. Teremos mais tempo. Terça-feira, dia 15.
Se pudesse ser mais tarde, Sr. Presidente.
Às 16?
16h30, se pudesse ser.
16h30, Srs. Deputados? Sr. Deputado, é que se a gente começa muito tarde, temos muito pouco tempo.
Mas era na sequência de... Portanto,
eu acho que às 16h30 dá, os Srs. Deputados... Arranjam-se. Apontamos para as 16h30. Peço aos senhores deputados que eventualmente venham ligeiramente atrasados para comunicarem na hora, para a gente saber se esperamos 10 minutos, um quarto de hora, aquilo que... Mas apontamos para as 16h30. A segunda questão que eu quero colocar é o seguinte. Eu terei que preparar ainda o guião relativamente ao lobbying. Acontece relativamente ao lobbying, durante o período de Natal, deu entrada e foi despachado para esta comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República um projeto novo apresentado por alguns senhores deputados do PSD, cuja primeira signatária é a Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes. Ela, de resto, é membro desta comissão. Eu entendo que, relativamente a esse projeto que é novo, vou inseri-lo no guião de votações relativamente à legislação do lobbying e, à semelhança do que aconteceu ou está a acontecer relativamente às propostas novas apresentadas pelo PS e pelo PSD e que hoje se foi dando sucessivamente a palavra para uma breve apresentação. No caso da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, que é um diploma na íntegra, darei também a palavra para uma apresentação, porventura um bocadinho mais longa, mas também peço que seja sem debate, uma vez que o projeto dela decorre do debate que aqui houve já.
Já na próxima ou quando chegarmos ao lobby?
Não, quando chegarmos ao lobby. Okay. quando chegarmos ao guião do lobbying, é isso, não fazer uma discussão à parte, integrá-lo numa apresentação, quando for o guião relativamente ao lobbying, que prepararei. Para a próxima reunião seguiremos este guião que ainda aqui temos e fica marcada para as 16h30 de dia 15, terça-feira que vem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa noite.